Aqui em Washington, D.C., são 12 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, o som a cargo do Pete Handler, a realização é de Jaime Faria, as notícias com o Álvaro Lugier Andrade e eu sou Amancio Miquel. Uma vez mais, votos de boa escuta. A SADC, que é a Comunidade de Países da África Austral, sinaliza a intenção de mediar negociações para a estabilização política de Moçambique, que experimenta uma crise eleitoral sem precedentes. Avião civil do Cazaquistão, abatido por defesas antiaéreas da Rússia, revelam resultados preliminares do inquérito. Israel bombardeia alvos no Iêmen, incluindo o aeroporto internacional da capital. E na Guiné-Bissau, continua a greve de técnicos de saúde. Na sua companhia, a Voz da América, que transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em www.voportugues.com. Temos as nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e também em VOA Português. Temos um canal no WhatsApp através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao espaço do campo de WhatsApp que diz Estado e pesquise VOA Português. E falando de notícias, de seguida o Álvaro Lugier Andrade e a atualidade.
Defesas antiaéreas russas abateram um avião das linhas aéreas do Azerbaijão, que se despenhou no Cazaquistão ontem, causando a morte de 38 pessoas, revelam estudos preliminares de investigação citados pela agência Reuters. O avião das linhas aéreas do Azerbaijão desempenhou-se depois de se desviar de uma zona no sul da Rússia, onde Moscou, nos últimos dias, tem usado sistemas de defesa antiaérea contra drones ucranianos. Uma das fontes aéreas disse que resultados preliminares indicam que o avião foi atingido pelo sistema antiaéreo Prantsir-S e que os seus sistemas de comunicação foram paralisados por sistemas de guerra eletrónica quando se aproximava de Grozny. Outras três fontes ligadas à informação confirmaram esta versão dos acontecimentos. A companhia de segurança da aviação Osprey Solutions disse que tudo indica que o avião foi abatido. A Rússia ainda não se pronunciou. Israel disse que bombardeou vários alvos ligados ao movimento Houthi no Iêmen nesta quinta-feira, incluindo o aeroporto internacional de Sana'a e três portos ao longo da costa ocidental. Os ataques atingiram as centrais elétricas de Rezias e Ras Kanatip, no Iêmen, bem como a infraestrutura militar nos portos de Rodia, Salif e Ras Kanatip, acrescentaram as fontes militares israelitas. Não houve comentários por parte dos Houthis, que têm disparado repetidamente drones e mísseis contra Israel, no qual descrevem como atos de solidariedade para com os palestinianos em Gaza. No Quênia, a polícia negou hoje qualquer envolvimento na mais recente vaga de raptos contra opositores ao governo. As forças de segurança quenianas foram acusadas por vários grupos de defesa dos direitos humanos de realizarem dezenas de detenções ilegais desde os massivos protestos antigovernamentais em junho e julho. A Human Rights Watch disse que a sua investigação responsabiliza uma unidade secreta de agentes oriundos de múltiplas agências de segurança, incluindo a inteligência militar e uma unidade antiterrorismo. Em nota, a polícia demarca-se dos desaparecimentos e diz estar profundamente preocupada com as alegações contínuas de que seus agentes estão envolvidos em raptos de pessoas. Três homens com cerca de 20 anos desapareceram no fim de semana. Uma quarta, que não foi identificada, também terá sido levada durante alguns dias. O governo da França entregou hoje a sua primeira base militar no âmbito da retirada das suas forças militares do Tchad, disseram militares franceses e tchadianos. O chefe de Estado-Maior Militar do Tchad afirmou em nota que a base de Faia Largou, no norte do país, foi entregue e que irá informar o público sobre os progressos relativos à retirada das forças francesas das bases da cidade oriental de Abéché e na capital N'Djamena. A transferência ocorreu de acordo com o calendário e as condições acordadas com o Tchad, corroborou o chefe do Estado-Maior Militar francês num comunicado em separado. As novas autoridades da Síria lançaram hoje uma operação de segurança numa região costeira onde 14 agentes foram mortos ontem, prometendo prosseguir os responsáveis do ataque que culpou pela queda do governo deposto de Bashar al-Assad.
E quando são 12 horas e 35 minutos, desejar ao Álvaro Andrade a continuação de um bom trabalho na redação, atualizando a nossa página, que é www.voportugues.com. Vamos a algumas notícias que pode encontrar nessa página. Na Guiné-Bissau, continua a greve de mais de 500 técnicos de saúde, iniciada na segunda-feira, dia 23, em protesto pela falta de pagamento de salários há 11 meses. O porta-voz do coletivo dos técnicos, Romizio José Bernardo, descreveu a situação como difícil e penosa e lembrou que os profissionais enfrentam condições precárias nos seus postos de trabalho. A paralisação está prevista para decorrer até 5 de janeiro e, segundo Bernardo, a retomada dos serviços antes dessa data depende do pagamento integral da dívida em atraso ou de uma garantia concreta de que parte do valor será paga de imediato e o restante parcelado. E quando são 12:36 aqui em Washington, falemos de Moçambique. Ontem, em Maputo, a capital daquele país, 1.500 reclusos invadiram da cadeia central da Machava. O candidato presidencial Venâncio Mondlane, que reivindica a vitória na eleição de 9 de outubro, diz que as autoridades têm culpa no caso.
Numa intervenção de pouco mais de 5 minutos na sua página de Facebook, com o propósito de, segundo ele, desvendar o jogo de manipulação da Frelimo contra o povo moçambicano, Venâncio Mondlane chamou a atenção para o facto de os presos que evadiram não terem o uniforme da polícia e que eles não eram presos sentenciados, mas detidos durante as manifestações e que foram os guardas que abriram as portas para eles fugirem. Ele descreve o que chama de massacre porque, segundo Mondlane, muitos foram fuzilados pela polícia.
Manipulação, cuidado! Os guardas é que abriram as portas. Não houve nenhuma invasão. São exatamente os jovens que estavam a se manifestar, tinham sido detidos por pura e simplesmente estar a se manifestar. Tivemos informação que alegaram que não tinham logística aqueles jovens. Isto é, não tinham comida, não tinham água, não tinham como cuidar daqueles jovens. Aproveitaram o momento em que os ministros estão a fugir, dirigentes estão a fugir, a Frelimo está a fugir, para tirar aqueles jovens para fazer o quê? Depois fizeram aquilo que se chama da técnica soviética, próprio grupo para registrar o que dizer, que foi assassinar exatamente boa parte daqueles jovens. Fizeram um massacre. Por isso que temos fotos de jovens que foram capturados e logo a seguir temos fotos dos mesmos jovens já mortos, assassinados com balas na cabeça. Tudo propositado, massacre. Volta a chamar a atenção às organizações de direitos humanos, tanto nacionais como internacionais. É preciso visitar a morgue, é preciso investigar aqueles cadáveres para ver o que aconteceu. Isto é um crime contra a humanidade. Este crime deve ser conduzido para o Tribunal Internacional de Haia.
Noutra intervenção, Mondlane acusou as forças de segurança de encorajarem pilhagens e distúrbios para permitir que o partido no poder declare o estado de emergência, e cito: "É evidente que estes atos de vandalismo estão ligados a um plano para declarar o estado de emergência." Fim de citação. Entretanto, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, devolve a acusação aos manifestantes e organizadores dos protestos.
As circunstâncias que se deram na invasão foi que, cerca das 13 horas de hoje, um grupo de manifestantes subversivos aproximaram nas imediações daquele estabelecimento prisional, fazendo barulho às suas manifestações, exigindo que pudessem retirar os presos ali que se encontram a cumprir as suas penas. Esta agitação de fora provocou as emoções dentro da cadeia, que propiciou o desabamento do muro que se separa com BO, outra cadeia do lado, e estes se aproveitaram para passar do outro lado da BO, e onde criaram agitação e começaram a incitar fuga pelas portas do outro lado. Os manifestantes preferem libertar os detidos, os presos, os condenados. Não sabemos quais são as claras intenções. Os organizadores dessas manifestações subversivas poderão dizer por que razão optam estas ações de libertar os condenados.
Entretanto, a plataforma eleitoral de CID informou que 252 pessoas perderam a vida durante os protestos que eclodiram em Moçambique desde 21 de outubro. Metade das mortes, 125, foram registadas entre 23 e 26 de dezembro e nos últimos 66 dias, 4.175 pessoas foram detidas, das quais 137 ao longo desta semana.
Obrigado, Mário Lassalete. Continuamos a falar de Moçambique. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, que preside a SADC, que é o Bloco Regional da África Austral, diz que está pronto para ajudar Moçambique a resolver a crise eleitoral. Por seu lado, Ronaldo Lamola, ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, divulgou uma mensagem de áudio nas redes sociais avaliando a violência pós-eleitoral em Moçambique.
South Africa calls on all parties to commit to an urgent dialogue that will heal the country and set it on a new
path. Ronaldo Lamola, afirmando que a África do Sul apela às partes para que se comprometam com um diálogo urgente que irá curar o país e colocá-lo numa nova trajetória política e de desenvolvimento. Além disso, diz Lamola, a África do Sul está pronta para ajudar Moçambique de qualquer maneira para facilitar esse diálogo. Por seu turno, Canho Farise, diretora adjunta da Amnistia Internacional para a África Austral, pediu ao governo de Moçambique para deixar de reprimir os manifestantes.
Since the outcome of the elections on 9 October, police have responded with excessive use of force against those who decide to express.
Canho Farise, afirmando que desde a divulgação dos resultados eleitorais, a polícia moçambicana tem respondido com uso excessivo de força contra aqueles que decidem se expressar e exercer o seu direito à liberdade de associação e reunião. Ela acrescenta que vimos a polícia usando munição real, balas de borracha e várias formas de força excessiva contra manifestantes. Esta advogada sul-africana, que dirige a Amnistia Internacional, diz que muitas pessoas ficaram gravemente feridas e mais de 110 pessoas foram mortas. Era Canho Farise, diretora adjunta da Amnistia Internacional para a África Austral, falando sobre a situação de Moçambique e os dados que apresentou são anteriores à recente onda de manifestações. Oficialmente, recordamos, as eleições moçambicanas tiveram como vencedor Daniel Chapo da Frelimo. A oposição, no entanto, contesta. Esta manhã, o Álvaro Lugier Andrade conversou com o jornalista moçambicano Zito Osumani, da Rádio Schwabo, em Kilimane, na Zambésia, sobre a situação naquela cidade e noutras partes da província. Osumani fala sobre um padrão de manifestação com tendência à violência.
Este é o ponto da província com situação um bocado mais controlada, mas há uma razão. Há um discurso da própria autarquia, o presidente do município da cidade de Kilimane, Manuel de Araújo, que tem vindo recorrentemente a apelar à população desta circunscrição para não vandalizar os bens públicos construídos nos últimos 12 anos do seu governo, porque diz que são ganho coletivo e por isso não há razão alguma para se fazer destruição. Mas é diferente o que está a acontecer, por exemplo, a 70 quilômetros de Kilimane, que é o distrito de Namakura, onde a Procuradoria, o Tribunal, a Administração Local, o Palácio do Administrador, o Comando Distrital da PRM, entre outras instituições, foram totalmente incineradas pelos manifestantes. Mas também a 30 quilômetros, em Iquadala, a situação quase que é a mesma, onde se registra a morte de diversos cidadãos, protagonizados pela Polícia da República de Moçambique.
Quase 2 mil presos saíram nas últimas semanas, 3, 4 semanas, em Moçambique. Cerca de mais de 1.500 ontem, numa cadeia de alta segurança. Até agora, esses presos não tinham saído. Com certeza, teriam desejo de sair, teriam desejo de se evadir. Por que acontece isto agora? Haverá alguma conivência das autoridades ou há um pouco cuidado das autoridades para permitir que neste momento, sabendo que há protestos, sabendo que há uma crise pós-eleitoral, esses indivíduos deixem a cadeia?
Na minha perspectiva e na visão de que a opinião pública pelo menos costura aqui em Moçambique, o Partido Frelimo, o poder do Partido Frelimo foi totalmente esvaziado nos últimos meses. com o adiamento do anúncio dos resultados. Também as manifestações tomaram outro tipo de tonalidade, manifestações pacíficas, outras foram para violentas. Portanto, a minha leitura pessoal é que é parte de uma estratégia do governo, mas também não seria novidade, isso já aconteceu em diversos cantos do mundo, em regimes semi-ditatoriais ou ditatoriais como o nosso, de criar um caos para, naturalmente, controlar a população. Então, as teorias que vão sendo costuradas são basicamente essas, de que se pretende instalar o medo no coração dos cidadãos para se preocuparem primeiro com a sua própria segurança, porque há realmente indivíduos de índole bastante duvidosa que estão no seu seio e, por via disso, relegar a questão das manifestações para o segundo plano. Basicamente, esta é a percepção pública que vai sendo costurada aqui no território nacional.
E a insegurança das pessoas, como fica? Ou a segurança das pessoas?
Bom, a insegurança até quem instala é o próprio Estado. Ontem, o comandante-geral do Bernardino Rafael veio numa dessas comunicações, que são muito problemáticas quando ele as traz. Primeiro, porque quem devia fazer a comunicação não devia ter sido ele, é a ministra que superintende o Serviço Penitenciário em Moçambique, para explicar efetivamente o que aconteceu. Mas isso também não é novidade cá em Moçambique, porque há acusações muito graves. Uma delas foi o general Capitini, que foi o adjunto-chefe do Estado-Maior-General, que disse que este processo de usurpação de competências vai acontecendo e acusa o dedo indicador exatamente ao senhor Bernardino Rafael. Portanto, a insegurança foi instalada ontem, quando o próprio comandante-geral da polícia colocou os cenários, apontou inclusive como é que a população devia se sentir. Era basicamente uma ameaça, dizer que pronto, agora vão ter de se proteger contra estupros, contra roubos, contra etc, etc.
Uma última questão também, para uma resposta curta, talvez. Venâncio Mondlane apelou aos protestos contra o que ele chama de fraude eleitoral e milhares de moçambicanos aderiram a este protesto. Ele tem feito agora uma apologia contra a vandalização dos bens privados e públicos, mas parece que não é ouvido. Porquê? Segundo a sua leitura, né?
Bom, vá ver que o discurso sempre que nos trouxe até aqui é de que o Partido Frelimo acusava Venâncio de estar a instrumentalizar muito mal a população, de estar a usar, ou seja, a população estava a ser usada por ele, para ele atingir um determinado objetivo político, que é a presidência. Mas o que se dizia também é que a população estava a usar exatamente o Venâncio, que era para exprimir aquilo que vinha no seu âmago, que eram questões relativamente à fome, à falta de educação e todos os problemas sociais, econômicos e políticos de Moçambique. Portanto, não está a ser ouvido por uma razão. As pessoas já estão totalmente esgotadas, já visualizaram de que havia legal, havia jurídica para resolver o seu problema, que são as questões de não concordância com resultados ou outra, ela não funciona. Por isso, não é difícil hoje nas redes sociais de Moçambique encontrar pessoas a dizerem claramente de que não, nós temos que criar um plano para retirar o partido do poder, porque o Estado moçambicano, representado pelo Conselho Constitucional, esvaziou, retirou o poder que reside no povo, de acordo com a nossa própria Constituição, e ela otorgou-se o direito de decidir sobre o destino do país, sem ouvir aqueles que devem ser ouvidos, que naturalmente são os cidadãos.
O comentário do jornalista moçambicano Zito Osumani, da Rádio Shuabo, na terra também do Shuabo, a cidade de Climane, na província da Zambésia, parte central de Moçambique. Ele conversou com o Álvaro Lugier Andrade sobre a situação em Moçambique. 12:49. E agora espaço para falarmos da política americana. Foi um anúncio que apanhou muitos de surpresa. O diretor do FBI, Christopher Wray, disse aos funcionários que se demitirá quando o presidente eleito Donald Trump tomar posse. Aqui a narração é de Paula Alves Silva.
Foi um anúncio que apanhou muitos de surpresa. O diretor do FBI, Christopher Wray, disse aos funcionários que se demitirá quando o presidente eleito Donald Trump tomar posse.
Esta é a melhor maneira de evitar arrastar o FBI para uma luta mais profunda.
E partilhou algumas ordens finais.
O que absolutamente, positivamente não pode, não deve mudar, É o nosso compromisso de fazer a coisa certa, de maneira certa, sempre.
Mas a mudança está a chegar. Kash Patel, escolhido por Trump para liderar o FBI, mesmo antes de Wray ter anunciado planos para encurtar o seu mandato de 10 anos, reuniu-se com legisladores e defendeu a sua confirmação. Patel, de 44 anos, é um antigo defensor público e procurador federal que serviu como conselheiro de segurança nacional e no Pentágono durante o primeiro mandato de Trump. John Fortier, do American Enterprise Institute, um grupo de reflexão em Washington.
Penso que o que o torna realmente atrativo para Trump é, mais uma vez, o facto de ter visto o que ele pensava e que o presidente Trump pensava serem abusos do Departamento de Justiça, do FBI em particular, sair talvez investigando onde não deviam.
Algo que Patel tem estado disposto a dizer em voz alta.
É uma honra para mim estar aqui a apoiar Donald J. Trump. Ele está a ser vitimado, mas nós, como país, estamos a ser ainda mais vitimados pelo armamento inconstitucional da justiça.
Patel irritou os opositores ao dizer que iria encerrar a sede do FBI em Washington, reduzir os poderes de vigilância do FBI e diminuir o tamanho das operações de inteligência do departamento. Ele também pediu para aniquilar o Estado Profundo e, no seu livro de 2023, Government Gangsters, listou 60 funcionários que discordaram de Trump. Mais uma vez, John Fortier, da AAI.
Algumas das mudanças que ele pode querer fazer, ele pode fazê-lo com o tom ou com algumas mudanças no pessoal. Mas se ele quiser realmente fazer essas mudanças significativas, isso vai exigir mais trabalho de poder executivo e de poder legislativo, algo que demora um pouco mais, que ele não pode fazer sozinho.
Kash Patel, de acordo com Trump, é o homem certo para, pelo menos, começar.
Emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Agora falemos de uma das preocupações globais, a desinformação. Na cidade de Goma, um grupo de jornalistas congoleses está a lutar contra uma corrente de desinformação médica que pode ter consequências trágicas. A repórter Zanen Net Zaidi conta-nos esta história a partir de Goma, na República Democrática do Congo. Sérgio Nhamp narra.
Estes jornalistas que trabalham em Goma estão a lutar contra uma avalanche de informações falsas sobre guerra e doenças. Numa região assolada por conflitos e problemas de saúde, os verificadores de fatos da publicação congolesa Eleza Fat combatem a desinformação como um mito de que a varíola, anteriormente chamada varíola de macaco, não existe e é apenas sarna. Aline Catalico diz que o seu trabalho é vital para a saúde pública e para a criação de confiança.
Há rumores sobre a varíola que dizem, por exemplo, que a vacina tem como objetivo o extermínio do povo congolês. Já estamos a observar os perigos destes rumores, pois podem prejudicar toda a comunidade e impedir que a doença seja erradicada.
Desde 2021, os jornalistas do Eleza Fat, incluindo Joel Alimazi Kitambala, têm vindo a aumentar a consciencialização sobre os perigos da desinformação.
Para verificar os factos, introduzimos palavras-chave. E, sempre que há uma publicação com essas palavras-chave, recebemos notificações de todas as publicações em causa. Se sentirem necessidade, designam um membro da equipa de verificação de factos e começa a trabalhar na questão.
Os artigos da Eleza são publicados no seu sítio web, partilhados nas redes sociais e transmitidos através de estações de rádio locais para chegar aos que não têm acesso à internet. Muita da desinformação envolve conspirações médicas semelhantes à que existe sobre a varíola. A jornalista Joeline Kazimoto relatou a desinformação sobre a Covid-19 neste podcast.
Em Kinshasa, a cidade onde vivo, notei uma relutância geral por parte de uma categoria da população em aderir à luta contra a Covid-19, pois muitos não acreditam na existência desta doença. A maior parte das pessoas que têm dúvidas são as da periferia da cidade.
O editor Daniel Maqueque diz que estes esforços são importantes para combater a desinformação.
As estações de rádio transmitem os podcasts que aumentam a consciencialização sobre doenças e epidemias, como obter tratamento, a verdade por detrás do tratamento e a origem da varíola dos macacos, etc. Desta forma, podemos chegar mesmo àqueles que não têm acesso à tecnologia digital, que estão a ser ajudados pelos resultados do trabalho de verificação que estamos a realizar.
Makeke afirma que os esforços do projeto Eleza Fact ajudam a evitar a propagação de notícias falsas que podem ter consequências nefastas.
Página Desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, vamos começar em Portugal, onde foi confirmado aquilo que se vinha a dizer há uns dias. O treinador do Sporting, João Pereira, foi para a rua e agora temos novo treinador, que é Rui Borges, que vem com a sua equipa técnica do Vitória de Guimarães. João Pereira, recordemos, veio da equipa B do Sporting, só durou 8 jogos, só venceu 3, perdeu a liderança do campeonato e na Liga dos Campeões a queda foi ainda mais desastrosa. Quando Ruben Amorim deixou o cargo de treinador para ir para o Manchester United, o Sporting estava em terceiro lugar e depois de perder 2 jogos seguidos, incluindo uma derrota por 5-1 frente ao Arsenal, o Sporting está agora em 17º lugar. O último jogo que João Pereira fez com o Sporting foi no fim de semana, empatou com o Gil Vicente. O presidente do Sporting é Frederico Varandas.
João Pereira entrou num momento que todos nós conhecemos, num desafio extremamente complicado e desafiante. E a verdade é que, tanto nós, Sporting e João, infelizmente chegámos à conclusão que não correu bem. Sabíamos das dificuldades, sabíamos do choque emocional brutal pela saída do treinador Ruben Amorim. Teve também, e podemos, consideramos nós, que João Pereira experienciou verdadeiramente o que é a lei de Murphy.
É, a lei de Murphy diz que o que pode correr mal, vai correr mal. E Frederico Varandas, com ginástica da língua portuguesa, desafio desafiante e experienciou a lei de Murphy. Ora bem, o novo treinador do Sporting, como dissemos, é Rui Borges, que falou sobre o que pode dar à sua nova equipa, mas a quem perguntaram também se considerava a sua oferta de trabalho no Sporting como uma prenda envenenada.
Em relação ao presente envenenado, sinceramente não faz sentido nenhum para mim na minha cabeça. É o melhor presente de Natal que podia ter tido. Eu costumo dizer que enquanto treinador dou 15% daquilo que o jogo dá, os outros 85% é dentro de uma ideia de jogo, as tomadas de decisão que eles têm, a qualidade individual que eles têm, depois dentro de uma qualidade também coletiva. Por isso, aqui é fazer eles acreditar nos meus 15%.
Rui Borges, 15% do que pode fazer ainda pelo Sporting nesta época. Próximo jogo do Sporting é já segunda-feira contra o Benfica, que lidera o campeonato. Em Inglaterra, hoje o Manchester City esteve em ação, campeão de Inglaterra e tal como o Sporting campeão de Portugal, tem estado em queda livre. Hoje City defrontou o Everton em casa, empatou a 1 golo e Manchester City foi também sujeito à lei de Murphy. O que podia correr mal, correu mal. City falhou um penalti e teve uma bola na trava. Manchester City está em 7º lugar. Já não vai ganhar o campeonato de certeza. Está em 7º lugar, a 12 pontos do líder. Hoje há que dizer muitos jogos em Inglaterra onde o futebol está sempre em ação. Onde também se está sempre em ação é no basquetebol americano, a NBA. Ontem foi dia de Natal, mas muitos jogadores estiveram em campo. Os campeões, o Boston Celtics, jogaram em casa e perderam com o Philadelphia 118-114, mas mantêm-se em segundo lugar na Conferência Leste. Quem está em terceiro lugar nessa conferência e a ter uma boa época é o New York Knicks, que jogou em casa e bateu o San Antonio 117-114. Los Angeles Lakers não teve que viajar muito longe. Foi até São Francisco, ao norte de Los Angeles, e ganhou dificilmente ao Golden State Warriors 115-113. Lakers estão em 6º lugar na Conferência Oeste. Golden State está em 10º. Dallas jogou em casa, perdeu com Minnesota Timberwolves 105-99. Phoenix Suns jogou em casa e bateu o Denver 110-100. Essa diferença de 10 pontos foi a maior margem de vitória da noite de Natal, pelo que podemos dizer que no basquetebol americano a noite de Natal foi uma noite de jogos renhidos.
Países da África Austral, a SADC, sinaliza a intenção de mediar negociações para a estabilização política de Moçambique, país que experimenta uma crise eleitoral sem precedentes. Avião civil do Cazaquistão, abatido por defesas antiaéreas da Rússia, revelam resultados preliminares. Peter Handley, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Até amanhã. Boa noite.